Fala galera, tudo bem? Aqui é o Pedro e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Set Up My Job Show, o podcast onde a gente fala sobre carreiras para te ajudar a decidir qual a melhor carreira para você. Esse aqui é o episódio número 13 e na conversa de hoje a gente chamou a Cíntia para falar um pouco mais sobre o estágio dela na Porsche Brasil na área de vendas. Tenho certeza que você vai curtir muito o bate-papo, porque a Cíntia dá um apanhado de dicas sobre o processo seletivo, com foco especial nas etapas de entrevista, mostra como ela lida atualmente em um ambiente sem muita rotina e cheio de desafios, dando um spoiler aqui, ela comenta sobre uma técnica de gestão de tarefas que é muito bacana, então bora prestar atenção. E por fim, ela dá dicas para quem está no início da carreira e quer se dar bem no mercado de trabalho. Então você que está prestando processo seletivo, procurando alguma empresa para estagiar ou que tem interesse na área de vendas ou no segmento automobilístico, dá um follow no player que você usa para escutar o podcast e bora escutar o episódio até o final que ficou muito massa. Cíntia, é um prazer ter você com a gente aqui hoje em mais um episódio do Set Up My Job e muito obrigado por ter tirado um pouco do seu tempo para vir aqui falar com a gente hoje.
O prazer é todo meu, eu amei a iniciativa e é uma grande honra fazer parte.
Bom, então vamos começar o episódio de hoje respondendo a pergunta de quem que é a Cíntia, né? Então se você puder dar uma breve descrição sobre a sua trajetória profissional até o ponto em que te levou a estar na Porsche hoje.
Bom, para começar, meu nome é Cíntia. Eu estudei engenharia mecânica na USP de São Carlos. Eu tô quase me formando agora, falta bem pouco. E dentro da faculdade eu fiz diversas atividades extracurriculares porque eu não tinha muita noção do que eu queria fazer na minha vida. E também porque eu achava que fazia sentido na época. Eu trabalhei desde área técnica, iniciação científica, trabalho voluntário na área de educação. E eu fui da empresa júnior durante 5 anos. Sem dúvida, assim, foi a atividade que eu mais me identifiquei. E durante a minha trajetória na empresa júnior, eu participei da área de gestão e inteligência de mercado. Eu trabalhava muito com análise de dados, que foi a minha paixão à primeira vista. E eu decidi que eu queria buscar um pouco mais disso no mercado de trabalho. Eu procurei estágio tanto em consultoria quanto em indústria, porque eu achava que seriam as áreas que eu teria mais possibilidade em fazer isso. E eu acabei optando pela Nissan, primeiramente. Eu estagiei um curto período de tempo lá. E agora eu tô na Porsche. Meus dois estágios foram na área administrativa e também na área de vendas. Então, basicamente foi mais ou menos isso a minha trajetória.
Bom, então vamos já pegar um gancho que você comentou da Porsche, né? Que vai ser o foco da conversa de hoje, do episódio. E teria como você contar um pouquinho pra gente um pouco dos serviços prestados pela Porsche? Porque eu cheguei a dar uma olhada dentro do site da empresa e parece que a empresa faz mais coisa do que só fabricar carros, né? Tem o Porsche Consulting. Se você puder contar um pouquinho mais dos serviços pra gente.
Claro, a Porsche, na verdade, é um guarda-chuva gigante, que é o Porsche Partner Network. E tem a Porsche, que todo mundo conhece, que é a empresa que fabrica os carros. Tem a Porsche Consulting, que presta uma parte de consultoria, principalmente na área de processos. Tem uma outra empresa de consultoria dentro da Porsche, que chama MHP. Mas aqui no Brasil só tem a Porsche subsidiária e a Porsche Consulting. Todas essas outras coisas que eu falar agora, elas não existem no Brasil. Tem a Porsche Design, sim, que faz todos os produtos da Porsche, aquelas jaquetas legais que você vê o pessoal por aí, miniatura. Tem a Porsche Engineering, que desenvolve tecnologia. Tem a Porsche Digital Lab, que é uma central de inovação. Então, tem muita coisa dentro da empresa. Aqui no Brasil, como eu já falei, a gente tem só a Porsche Consulting, que é um pouco mais antiga, foi fundada em 2010. E também tem a Porsche Importadora, que chegou aqui em 2015.
E você sabe se a empresa tem planejamento de crescer a base aqui no Brasil? Como que a empresa vê os serviços prestados dentro daqui do Brasil?
Com certeza a Porsche está pensando em expandir o corpo de trabalho também. Desde que eu comecei lá, há 8 meses atrás, a gente teve um aumento do escritório, já foram contratados mais 2 pessoas, o que num corpo de 40 funcionários é muita coisa.
Não, com certeza. Então, bom saber que a empresa está pensando em crescer aqui no Brasil, né? Que provavelmente novas oportunidades vão aí se abrir para as pessoas que quiserem aplicar, né? Então, falando nessas oportunidades, né, no processo seletivo em si, teria como você contar um pouquinho de quais as plataformas que você usou para achar oportunidade de estágio aí na Porsche?
Com certeza. Eu usei muitas plataformas para procurar estágio, na verdade, desde vagas, 99jobs, Gup, o próprio site das empresas. Eu acho que uma dica muito legal para o pessoal que está procurando emprego agora é dar uma olhada nas notícias da Exame. Eles liberam, se eu não me engano, semanalmente as empresas que estão com vaga e o link para o processo seletivo, porque tem empresa que faz processo seletivo pelo próprio site deles, então às vezes é mais difícil de achar. Mas especificamente a minha vaga na Porsche, eu fui encontrada, na verdade. Eles me acharam pelo LinkedIn e me ligaram. Então, atualizem seu LinkedIn e atendam o telefone, mesmo se vocês acharem que é telemarketing.
Falando já disso daí, esses dias tem um pessoal me ligando de São Paulo, eu não tenho certeza se é telemarketing ou não, mas não cheguei a atender. Então, você recomenda aí prestar atenção.
Minha dica é sempre atenda o telefone. Assim, se for telemarketing, no máximo você perdeu 5 segundinhos ali pra dizer que você não quer. Se não for, você pode arrumar um emprego. Então, assim, é importante de verdade. A Porsche não foi a única empresa que me contatou por telefone. E acaba que a gente não dá tanto valor assim. Nossa geração não usa tanto ligação, mas é importante de verdade.
Não, bom saber então, aí pra galera que estiver ouvindo, pra prestar atenção nas notícias do Exame e também atualizar o LinkedIn, que pode ser que as empresas liguem pra você.
Outra coisa muito legal, que o próprio LinkedIn, ele te dá a possibilidade de você colocar um flag no seu perfil falando que você tá procurando novas oportunidades de emprego. Eu acho que uma dica legal também pra quem tá procurando é dar uma procuradinha no Google, como faz isso na configuração. É só um clique e isso ajuda seu perfil a subir um pouco nas pesquisas do pessoal.
Não, isso daí é bom saber mesmo. A gente vai deixar os links, vou dar uma pesquisada nisso daí, a gente deixa os links nas notas do show do episódio, então, pra galera aí saber como fazer. Mas obrigado aí por compartilhar as dicas com a gente, Cíntia. E eu queria te perguntar um pouco de quais foram as fases, né, que consistiram nesse processo seletivo. Você falou, então, que a empresa entrou em contato com você por telefone. Você sabe se isso daí é algo usado bastante pela empresa para fazer contratação dos outros estagiários ou se tem algum outro tipo de processo seletivo?
Na Porsche Brasil acaba sendo mais comum esse tipo de contratação porque é uma empresa bem pequena. Então não vale a pena eles contratarem uma plataforma para fazer o processo seletivo. Meu processo seletivo mesmo era eu e mais 6 pessoas. Então, eles normalmente usam a ligação e a prospecção pelo LinkedIn e também a recomendação.
Mas eu queria saber um pouco melhor também sobre as outras etapas, né? Então, se a Porsche entra em contato com você com o LinkedIn e se existem outras etapas, então se tem alguma entrevista, se tem alguma dinâmica ou como que funciona?
Certo. Meu processo seletivo, ele foi 3 entrevistas. A primeira entrevista foi com outros 6 candidatos e era meio que uma entrevista coletiva, assim. A gente sentou numa mesa, todo mundo, e a nossa gerente de RH fez algumas perguntas, por exemplo, conta a história de vocês, era uma dinâmica na qual a gente preenchia uma cartolina. E aí, a segunda entrevista foi com o gestor da área, que era o gerente de vendas, que era a área que eu estava me aplicando. E a terceira entrevista foi com o diretor de vendas. Aí era mais um alinhamento de expectativas, era uma conversa, já não era tanto aquele foco em conhecer o candidato, era mais em entender se o candidato fazia sentido com a vaga.
Se ele teria as habilidades técnicas necessárias para desempenhar aquele papel.
Era uma conversa muito mais sobre valores. As análises sobre a parte técnica foram feitas mais no começo, assim. E aí as últimas conversas eram mais alinhamento com a cultura da empresa, expectativas.
Teria como você dar uma detalhada melhor em cada uma das entrevistas? Que eu fiquei um pouco curioso, assim, em saber que é esse negócio da cartolina aí que você falou na primeira entrevista. Você tinha que contar a história da sua vida na cartolina? Como que funcionava?
Basicamente, a primeira dinâmica que a gente fez na primeira entrevista era uma cartolina em branco. A gente tinha 3 cores de caneta. E a gerente de RH disse que a gente poderia fazer o que a gente quisesse com a cartolina para apresentar a nossa história pessoal em 2 minutos. Então, foi uma coisa que me ajudou muito, que eu trabalhei um pouco com marketing na empresa Júnior. Eu acabei fazendo uma escrita meio visual com várias palavras se conectando. Depois, nessa mesma entrevista, a gente fez uma segunda dinâmica que era para se vender. Depois que você já tinha apresentado sua história pessoal, você tinha que vender as suas qualidades para a empresa. E foi muito legal, assim, porque eu tive a oportunidade de usar um pouquinho do conhecimento que eu tinha de vendas, que eu também trabalhei na empresa Júnior. Eu usei a técnica do Golden Circle para vender as minhas qualidades.
Olha só!
Além das 2 dinâmicas que aconteceram na primeira entrevista, também tiveram as entrevistas em inglês e em alemão. Eu e outro candidato tínhamos um conhecimento prévio em alemão, então a gerente de RH, que também fala alemão, fez uma entrevistinha rápida com a gente. E aí eu puxo um gancho para dar uma dica. Jamais mintam no currículo de vocês, porque sempre vão achar alguém que fala aquela língua para te entrevistar.
Você vai rodar na hora.
Com certeza. Da primeira entrevista foi basicamente isso. Foram 2 dinâmicas, uma entrevista em inglês e uma entrevista em português, em alemão, perdão. Já a segunda entrevista, foram só eu e um outro candidato. E a gente falou um pouco mais sobre como as nossas qualidades se encaixavam na descrição da vaga. Como foi uma entrevista com o gerente de vendas, ele pode dar uma descrição muito mais detalhada do escopo do que a gente ia fazer. E ele queria saber como que as nossas experiências prévias se conectavam com isso.
Uhum.
Na última entrevista, que foi com o diretor da área, a gente teve uma parte mais de alinhamento de expectativas e também de apresentação pessoal, porque ele não tinha ido nas outras. E essa entrevista ela foi inteirinha em inglês, porque era uma coisa que eles batiam muito forte no processo seletivo, que era necessário, já que a empresa tem muito contato com a Alemanha e acaba que você usa muito o inglês no dia a dia.
Nossa, mas aí complica, hein? Ficar fazendo todas as respostas em inglês tem que ser o inglês bem fluente, então, pra aplicar pra essa vaga.
Eu acredito que você não precisava ser fluente, mas você precisava conhecer formas de se expressar em palavras simples. Por exemplo, se eu fiz uma iniciação científica no desenvolvimento de uma manopla para reabilitar o pulso. Eu jamais ia saber explicar isso em inglês. Então, eu só falei que eu fiz uma iniciação científica na área de intersecção entre engenharia e medicina.
Certo. Deu uma simplificada, sim.
Eu acredito que eles também avaliavam o seu jogo de cintura, a sua flexibilidade em explicar coisas técnicas em outra língua.
Pra ver como você se virava ali na hora de apresentar as ideias, especialmente em inglês, que não é a sua língua nativa, né? Então, o pessoal tem mais dificuldade.
Isso. Como eles já haviam avisado logo no início do processo seletivo que eles iam entrevistar em inglês e em alemão, eu tive tempo de preparação, então a minha história pessoal, pelo menos, eu já tinha um pouco na cabeça como que eu poderia comunicar nas 2 línguas. Mas é sempre importante você pensar naquelas perguntas mais simples. Por exemplo, o que você pode trazer para a empresa ou o que você gosta na empresa em outras línguas que você tenha colocado no seu currículo.
E fora isso, qual foi o seu approach dentro da entrevista, né? O seu comportamento dentro da entrevista que você acha que te fez ter sucesso, que você acha que fez os entrevistadores olharem você com bons olhos e falar assim, essa pessoa é ideal para a vaga?
Eu acredito que foram 3 pontos. No começo da primeira entrevista, a gerente de RH ela passou um vídeo sobre a empresa. E eu acabei aproveitando algumas coisas que apareciam nesse vídeo durante a minha apresentação. Então, o foco na missão da empresa, eu acho que contou muito positivamente para mim. O segundo ponto foi a questão da atenção às pessoas que estavam na entrevista comigo. De lembrar o nome das pessoas, de lembrar as coisas que elas falavam na história delas e valorizar aquilo, por exemplo. Eu lembro que o Pedro falou sobre uma atividade que ele fez na faculdade e eu fiz uma coisa semelhante. Eu acho que esses links com as histórias dos outros mostram que você valoriza os outros candidatos e que você não estava ali simplesmente refletindo sobre a sua história, você estava prestando atenção no que eles estavam falando. E por fim, o terceiro ponto que eu acho que foi bastante importante para mim foi a maturidade no processo. Como eu já estava trabalhando na época que eu fiz a entrevista, naquele momento de perguntas sobre a empresa, eu fiz perguntas sobre clima organizacional, sobre cultura. Eu mostrei que eu estava interessada em entender os pormenores da empresa antes de pensar em mudar, até porque eu tinha que mostrar que eu não iria trocar a empresa por qualquer oportunidade que aparecesse. Então, acho que essa maturidade em perguntar coisas bem específicas durante o processo foi bem importante.
Bom, mas Cíntia, obrigado por ter compartilhado esses conselhos pra gente, né? Com a gente. E o que você acha que os recrutadores, eles valorizaram na hora que eles foram procurar o seu currículo? Então, você aplicou, foi pra uma área de vendas, não foi? O que você acha que eles valorizaram? Precisa ter para picar para Porsche? Precisa necessariamente ter um alemão fluente? Não necessariamente fluente, né? Mas um alemão e um inglês? E o que mais que você acha que os recrutadores, eles bateram o olho ali no seu currículo e falaram assim, essa candidata boa, perfeita para essa vaga?
Não precisa ter um alemão fluente. Uma das candidatas que prestou o processo comigo para a área de vendas acabou sendo contratada para a área de pós-vendas e ela não fala alemão. Então, foi mais um diferencial mesmo. Uma coisa que eles valorizaram bastante foi o background técnico. Eu estudei engenharia mecânica e eles achavam que era importante eu entender, não necessariamente sobre carros, mas eu ter facilidade com engenharia, porque uma das áreas para a qual eu trabalho é a área de treinamento. Eu acabei não mencionando isso, mas eu sou estagiária da área de vendas. E a área de vendas, ela engloba 5 áreas diferentes. Então, tem importação, planejamento de produção, vendas, treinamento e desenvolvimento de rede, que seria a abertura de novas lojas. Então, esse background técnico era necessário na área de vendas, porque às vezes eu preciso desenvolver um material de treinamento sobre um carro para apresentar para os concessionários. E se eu não entender sobre engenharia, fica muito mais difícil. Além disso, eles não deram uma importância tão grande em background com carros. Eu nunca tive experiência com automobilística antes de começar a trabalhar. E eles realmente estavam preocupados com o conhecimento geral. Além disso, eu acho que a experiência na empresa júnior acabou ajudando bastante, porque eu tinha trabalhado na área de vendas, que englobava tanto inteligência de mercado, que era uma parte mais analítica, como a parte do front mesmo, de contato com o cliente, negociação. Então, acho que essas três coisas foram as que mais pesaram. Um pouquinho do alemão, que foi um diferencial, o background técnico na área de engenharia e a experiência em vendas na empresa júnior.
Bom, então, Cíntia, agora a gente já chegou a comentar bastante sobre o processo seletivo. Eu queria que você falasse um pouco, que eu tô bastante curioso, né? De como que é a sua rotina, como que são as suas atividades dentro desse cargo, né? Então, que horas que você entra, sai do trabalho? O que que você faz durante um dia de trabalho? Se você tiver como dar uma descrição pra gente.
Legal. Como eu falei um pouquinho antes, eu trabalho com 5 áreas, na verdade, então minha rotina é totalmente, totalmente flexível, assim, imprevisível. Acaba que eu recebo coisas de muitas áreas, então, em geral, eu trabalho mais com análise de dados e desenvolvimento de novas ferramentas, já que a empresa ela é relativamente nova e a gente ainda tem muito processo para estruturar, muita coisa que é padrão no mundo, mas que não está rodando no Brasil ainda. a maior parte do meu tempo eu passo fazendo análise de dados de, sei lá, distribuição dos carros nas lojas ao redor do Brasil. É, análise de cumprimento de treinamento pelos vendedores. Análise de budget, análise de KPI. Tem análise de tudo quanto é tipo. Além disso, eu trabalho também com várias outras coisas. Por exemplo, eu desenvolvo material de treinamento. Eu organizo logística de importação, onde vai estar esse carro, como que a gente leva ele de A a B, esse tipo de coisa. E, por fim, eu toco meus próprios projetos. Eu tenho muita autonomia no meu trabalho. Então, existem alguns projetos que eles são meus. Algum gerente me passou o projeto e falou, olha, essa é a sua responsabilidade, vai lá, define cronograma, procura possíveis fornecedores, faz a negociação, faz contrato. Eu realmente sou dona de alguns projetos. E também eu posso desenvolver novos projetos que sejam ideias minhas. A gente não tem uma hierarquia muito, muito rígida de aprovação. Então, se eu acho que um processo não está rodando muito legal e eu posso melhorar, eu super tenho autonomia de falar, olha, eu vou desenvolver uma coisa nova. Só é mais difícil de encontrar tempo para fazer isso, mas é uma coisa que acontece, sim.
Não, achei bem bacana, principalmente a parte de você pegar dados de várias áreas, né? E se caber a você fazer análise desses dados e depois... Você gera alguns relatórios que você tem que reportar para alguém? Como é que funciona?
Em geral, os meus gerentes, eles me passam... Por exemplo, eu preciso de uma análise de como está a porcentagem de distribuição de carros para cada uma das lojas. Se todas as lojas têm um certo modelo, se elas têm mais ou menos a mesma participação no volume total. E aí eu faço a análise e, em geral, eu entrego só resultados resumidos. Como as pessoas lá, elas são responsáveis por muitos processos diferentes, porque a empresa é muito pequena, eu tenho que valorizar muito o tempo dos meus gerentes. Então, eu não consigo passar relatórios detalhados sobre o que eu estou fazendo. Eu basicamente passo os resultados resumidos e alguns insights. Já, olha, eu analisei os dados que você pediu, eles estão aqui, e os highlights são esses. Você pode focar só nesses ou você pode fazer a análise inteira, sabe?
O cara ali não tem tempo pra ficar ouvindo você falar por várias horas sobre o relatório, né? Tem que ser objetivo na hora de chegar a passar as ideias pros superiores.
Eu acho que isso foi uma das coisas mais importantes que eu aprendi no mercado de trabalho, que as pessoas, elas ganham por tempo. Então, o tempo das pessoas é muito valioso. Eu sou uma pessoa bastante prolixa, normalmente. Então, foi meio difícil pra mim me adaptar, chegar num ponto que eu faço análise e eu não falo para a pessoa que pediu análise, todos os parâmetros que eu usei. Eu entrego a análise para ela e falo, olha, se você tiver alguma dúvida de como eu realizei a análise, se você quiser conferir os parâmetros comigo, tudo bem. Mas se você não quiser, esse é o resultado. E acontece que acaba, que eu acho isso bem legal, eles me dão bastante autonomia de, olha, eu confio no trabalho que você fez e eu vou usar os resultados. E aí vem a outra parte, que você também assume a responsabilidade pelo que você entregou, né? Então acaba que eu sempre faço as coisas olhando 2, 3 vezes para ter certeza que a análise tá confiável, porque muitas vezes acaba que não acontece uma revisão de tudo que eu fiz.
Ah, sim, mas de qualquer forma já é bem interessante que pelo menos eles te dão aquela autonomia para você desenvolver da forma como você bem entender, né? Que aí é desse jeito que a gente aprende mais, na verdade, né?
Sem dúvida, eu acho que assim, eu aprendo todo dia, porque é muito difícil fazer a mesma coisa 2, 3 dias seguidos. Eu trabalho muito com projetos, então tem poucos processos que sou eu que rodo. Eu basicamente ajudo a desenvolver coisas novas dentro da área. E aí, até pedi feedback para uma das minhas gerentes recentemente, ela disse, olha, tem coisa que eu passo para você e eu passo sem saber como você vai fazer. E eu confio que você vai achar um jeito. E acaba que eu recebo muita coisa e eu olho e eu falo, gente, eu não tenho ideia do que eu vou fazer. E, basicamente, você recebeu, você tem que entregar.
Bom, certo. Você aprende até a ter aquele certo jogo de cintura e uma proatividade, né? Que você... O superior vai lá, joga a bucha em você e você tem que achar uma forma de resolver aquela situação ali.
sem dúvida, assim, são duas coisas que estão diretamente relacionadas. Eu disse durante a minha entrevista que eu gostaria muito de ter desafios, que eu gostaria muito de desenvolver, de me desenvolver. E eles precisavam de alguém que tivesse essa ousadia, vamos por assim, de pegar coisas que não tem ideia de como faz e tentar aprender num curto período de tempo. Então, acho que casou certinho o meu perfil com a vaga, assim.
Não, acho que a autonomia, com certeza, é bem interessante. Mas também queria saber se a empresa, ela te dá algum tipo de capacitação ou treinamento para você, por exemplo, desempenhar suas atividades, como, sei lá, análise de dados, se em algum tipo de ferramenta que você usa, se eles dão algum tipo de capacitação ou como que funciona?
Eu não recebi formalmente treinamento da empresa. Acaba que por ser uma empresa muito pequena, todo mundo senta bem perto, assim. Então, o que acontece muito é alguém me pede alguma coisa que eu vou precisar usar um sistema que eu não conheço. Eu vou na mesa da pessoa responsável sobre esse sistema e pergunto, ela senta do meu lado e me explica. A gente tem uma capacitação muito mais on the go, assim, principalmente porque são muitas áreas diferentes, são muitas ferramentas, muitos conteúdos, e seria um pouco denso tentar explicar tudo num treinamento só numa semana. Então, o approach que eles têm na empresa é, eu vou explicar aos poucos e aí toda vez que você tiver dúvida sobre isso, você pode perguntar. E aí eu acho que é até interessante esse formato, porque eu acho que se eu tivesse um treinamento no começo do trabalho, eu ia ficar mais insegura para perguntar depois do treinamento. Agora, como de acordo com as minhas dúvidas, eu me sinto bem livre para perguntar quando eu tenho dúvidas.
Eles esperam que os estagiários tenham dúvidas, inclusive, né? Porque ninguém chega aí sabendo de tudo também, né?
Sim, eu acho que uma das coisas mais interessantes é quando você começa a entender do assunto para fazer as perguntas certas. Às vezes, no início, você entende tão pouco daquele assunto que você não consegue nem expressar o que você não sabe. Mas chega um ponto que você começa a entender do assunto e você faz perguntas nas quais você pode até identificar problemas no processo ou na ferramenta que você está usando. Eu acho muito legal isso, quando você contribui para melhorar o que você está fazendo, porque você prestou atenção suficiente nisso.
Nossa, muito interessante. E como que é esse processo de você abordar um superior ou um colaborador e fazer esse tipo de pergunta? A galera é bem aberta quanto a isso? Como é que você avalia assim, o ambiente organizacional da empresa, sabe? Abertura das pessoas.
Assim, o ambiente é super leve, é bem tranquilo fazer perguntas, principalmente porque a empresa é pequena, como eu mencionei anteriormente, e isso faz com que a gente tenha muitas poucas camadas de hierarquia. A gente tem o diretor, os gerentes, os analistas e os estagiários. E tem poucos analistas, então os analistas e os estagiários, eles são bem próximos, assim, as pessoas que se tornaram analistas são as pessoas que eram estagiárias semestre passado, por exemplo. Então, eu reporto muitas coisas diretamente para o diretor da minha área. E aí, das outras áreas, as pessoas sabem que elas são responsáveis por aquilo e ninguém mais na empresa faz. Porque a gente não tem pessoal suficiente para ter overlap de atividade. E aí, se eu perguntar para uma pessoa, olha, esse sistema que você é responsável, você pode me explicar? A gente tem uma cultura, assim, muito de colaboração e também de honestidade. Eu posso receber a resposta, eu posso te ajudar, mas eu não consigo fazer agora. Quão urgente é o que você precisa? Porque, realmente, aquela pessoa vai ser a única pessoa que pode me explicar aquilo e ela tem outras coisas para fazer. Então, você tem que ir com essa mentalidade. Eu vou perguntar, mas eu tenho que ter em mente se eu tenho uma coisa importante, urgente, ou se aquela atividade pode esperar.
Não, certo. Faz o total sentido. Muito legal que a galera age dessa forma, né, com honestidade. E em questão de cobrança de superiores, como é que funciona? Que você disse que você tem bastante autonomia, né, para executar os diversos diferentes projetos que você faz no seu dia a dia. Como é que funciona a questão de cobrança? Tem alguém que fica no seu pé, o seu diretor fica no seu pé o tempo inteiro? Ou ele só quer ver as suas entregas macro, assim, e ver o seu desenvolvimento mais para dar um suporte mesmo na elaboração do projeto?
é um pouco mais o segundo caso. É, acaba que eu tenho total autonomia para definir os prazos e a ordem com que eu vou executar as atividades. Eu desenvolvi um sistema bem simples, particular, que do lado da minha mesa tem um quadro com post-its de três cores: as atividades importantes, as urgentes e as que podem esperar. E quando eu defino com o meu com o gerente que está pedindo aquela atividade, eu anoto, ele vê a prioridade que eu estou dando para aquilo, e às vezes eu pergunto: olha, essa atividade, eu sei que ela é importante, mas quão urgente ela é? E eles conseguem visualizar do lado da minha mesa aonde está a atividade deles no pipeline de coisas que eu tenho para fazer. Às vezes, se era uma atividade que não era urgente, se tornou urgente, eles me avisam, mas ninguém de fato controla os meus prazos. Então é até um desafio para mim, que eu tenho que manter todos os meus chefes informados das atividades que eu estou fazendo, como está o andamento, quando elas vão ser executadas. E eu também tenho que me organizar muito bem para não deixar que uma atividade que não é tão urgente e que também não é tão importante quanto algumas outras seja esquecida e fique lá por 1-2 meses.
Eu gostei desse esquema de organização seu aí, viu? Porque principalmente se você está fazendo diversos projetos, diversas áreas, e eles estão concomitantes, né? Acho que o mínimo de organização e planejamento é essencial, né?
Eu ia comentar que o legal desse sistema é que, como eu fiz uma coisa visual, física do lado da minha mesa, eles não precisam me perguntar, tipo, me parar muitas vezes para perguntar como são atividades, eles podem checar eles mesmos.
E teria como você comentar um pouquinho de bonificações e salários? Se você tem algum benefício extra, algum vale alimentação, seguro saúde, seguro dental, se não é um ponto muito sensível?
Certo, a remuneração da Porsche, ela é progressiva, então se você permanecer 2 anos no estágio, no segundo ano você ganha mais do que no primeiro. E com relação a benefícios, eu tenho tanto vale refeição, que é muito bom, assim, porque a gente trabalha numa região um pouco mais cara da cidade, quanto vale transporte.
Então agora, Cíntia, a gente tá com uma ideia nova pro podcast, na verdade, que a gente tá introduzindo aí um quadro novo, que a gente resolveu chamar de Você no Show. A ideia do quadro, né, seria trazer perguntas da galera que ouve a gente e pegar as perguntas da galera no Instagram, o e-mail, e colocar para dentro do podcast. Então, a gente fez as perguntas pelo Instagram e um abraço aí para Mariane Francis, que fez essa pergunta. Se você, por favor, se conseguir responder. A pergunta dela foi: quais foram os desafios encontrados no início da carreira e como foram superados? Então, se você puder comentar um pouquinho dessa pergunta, se no início da sua carreira, quais foram os maiores desafios e como que você superou ele, inclusive com dicas, né, para quem vai passar pelos mesmos problemas que você.
Certo. Eu acho que o primeiro desafio, eu já comentei um pouco sobre ele, foi o desafio da organização. Eu acho que todo mundo passa só por isso, e é uma coisa um pouco batida já. Eu acabei resolvendo, como eu comentei um pouco antes, fazendo um quadro gigante de tudo que eu tenho para fazer, e aí eu vou mudando os post-its de lugar. Porque quando você tem muita atividade, é muito fácil você esquecer de alguma coisa, você se perder no que você está fazendo, porque você estava no meio de uma atividade, chegou alguma coisa mais urgente. Então, eu acho que meu grande desafio foi organização, e eu acabei resolvendo com ferramentas mesmo, não foi uma coisa tão soft skill. Além disso, eu acredito que um outro grande desafio foi descobrir como me portar no mercado. Porque as interações que você tem com as pessoas no ambiente empresarial é diferente dos contatos que você tem no ambiente universitário ou com a sua família. Então, acho que descobrir o que você deve falar, qual é o momento certo para você falar, qual é o momento certo para você ouvir, é uma coisa que é um pouco complicada e exige um pouco de atenção. O que eu fiz foi basicamente pedir muito feedback. Depois das reuniões, muitas vezes eu tava fazendo reuniões com pessoas de níveis muito acima do meu, por exemplo, fundadores de empresas fornecedoras da Porsche. E no fim eu perguntava para os meus gerentes que estavam acompanhando: olha, eu não entendo tanto desse assunto, você acha que coube aquela intervenção? Então eu classificaria assim essas duas coisas como as mais desafiadoras. Foi a organização, bem padrão assim, e a questão da postura perante as pessoas no mercado de trabalho.
Agora, trazendo uma outra pergunta do João Augusto Monteiro, um abraço aí pro João também, que a pergunta dele é se é possível você se transferir para o exterior uma vez que você entra na Porsche, e se é possível, como que é o processo?
Eu perguntei exatamente isso na minha entrevista de emprego, e o que eu recebi de resposta é que não existe um programa oficial da Porsche para essa transferência. Então não tá no plano de carreiras, olha, você vai ficar um período na empresa e depois disso você pode se transferir. O que acontece é que você tem maior facilidade de saber as vagas que abrem nos outros países, e aí você pode se aplicar, você pode pedir indicação para as pessoas, o que é muito mais fácil quando você está lá dentro. No meu cotidiano eu tenho contato com pessoas da Alemanha e eu posso falar para elas: olha, quando abrir uma vaga você me avisa, eu queria trabalhar aí. É uma coisa bem mais informal assim. Mas não existe nenhum programa formal de transferência. Não é que é impossível, mas não é formal.
Uma vez que você está lá dentro, com certeza é mais fácil. Já tem o networking, né? Então, abertura de vagas vai ser mais fácil de descobrir. E agora, Si, eu queria, para dar uma fechada no podcast, saber se você tem alguma recomendação. Uma recomendação mais no sentido amplo, assim, um pouco relacionado com negócios, mas podendo ser bem amplo, recomendação de livro, ou estudo, artigo, podcast, ou série na Netflix para os nossos ouvintes?
Gostaria de recomendar um livro que eu acho muito bom, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele é bem tranquilo de ler, ele é uma linguagem super simples e ele é super prático. Ele fala: olha, existem algumas coisas que são simples que você pode fazer para conquistar uma pessoa. Conquistar no sentido amoroso, mas no sentido de melhorar o relacionamento. Que é lembrar o nome dela.
Sim.
É se interessar verdadeiramente por alguma coisa e elogiar nela, por exemplo: nossa, gostei muito da forma como você se expressou naquela reunião.
Tipo um elogio, na verdade, né?
É elogiar verdadeiramente. Mas enfim. Eu recomendo muito esse livro, eu acho que foi uma coisa que me ajudou muito nas entrevistas. São dicas super básicas, mas que, colocadas na roupagem do livro, fazem muito sentido. Eu queria recomendar também o TED, que eu mencionei, que eu usei na minha entrevista do Golden Circle. Ele é um TED, deve ter uns 25 minutos, ele é simplesinho também. É como grandes líderes inspiram ação. Vale muito, muito a pena. Eu acho que eu tenho essas duas dicas, assim. Minha terceira dica não é de coisas para assistir, de coisas para ler, que sejam tão focadas em entrevista. Mas eu acho que é super importante você se informar sobre as notícias do mundo. É importante você saber o que está acontecendo. Então, eu indico uma newsletter de economia que chama Finemize. São notícias de economia para você ler em 3 minutos. Só tem em inglês, mas vale muito, muito a pena, assim. Você consegue saber qual empresa comprou qual, tudo que está acontecendo no mercado em pouco tempo.
Olha só, isso daí solucionaria um problema meu que eu estou tendo hoje em dia. Estou querendo me informar mais sobre o mercado, só que tem muita notícia, né? Você não sabe exatamente como pegar aquele compilado de ideias, o resumo do que está acontecendo, né? Que acho que é o que todo mundo tá querendo hoje em dia.
Sim, com certeza. Um que é um pouco mais denso, assim, mas se você se interessa por um overall do mundo, tem um podcast que ele chama Xadrez Verbal. Ele tem 3 horas, ele é lançado semanalmente, mas ele vale muito a pena no sentido de discutir o que tá acontecendo no mundo. Então, se você tem uma vontade de prestar uma carreira um pouco mais ligada à atualidade, por exemplo, consultoria é uma área que exige muito que você esteja 100% ligado, eu recomendo super esse podcast.
Bom, perfeito. E, Cíntia, queria, só para terminar o podcast, quais são os seus... Queria te perguntar quais são os seus próximos passos. Então, o que, que você enxerga para o futuro, futuro profissional?
Eu super me enxergo no futuro, continuando numa área que ela tenha muito contato com outras áreas, já que eu sou uma pessoa muito dinâmica e eu tenho essa necessidade de fazer atividades diferentes, coisas diferentes todos os dias. Eu não sei se eu vou continuar na indústria automotiva ou nem mesmo na indústria, mas eu gostaria de continuar nesse perfil de trabalho. Além disso, eu tenho muita vontade de fazer um MBA, de continuar estudando. Eu tô terminando a faculdade agora e já tô pensando em qual vai ser meu próximo passo na academia. Acho que é, faz falta.
Isso que é gostar de estudar mesmo.
Faz muita falta.
Bom, mas se... eu gostei muito da conversa que a gente teve hoje aqui. E como a gente não consegue, né, cobrir todos os tópicos que a galera possa ter de dúvidas, se alguém quiser posteriormente entrar em contato com você e tirar mais dúvidas sobre a Porsche ou sobre a indústria automobilística, qual que seria a melhor plataforma para ela entrar em contato com você?
Fiquem à vontade para me chamar no LinkedIn. O meu perfil tá como Cíntia Freires Rosso. Tem um S no fim do Freires e meu Cíntia com TH.
De novo, eu queria agradecer por você ter tirado esse tempo para falar com a gente. E é sempre muito especial a gente poder juntar todos esses momentos de todas as entrevistas com a galera. E a gente tem muito prazer de estar aqui conversando com vocês. Muito obrigado mesmo.
Eu que agradeço. Foi muito legal, uma super honra fazer parte desse projeto. Muito, muito parabéns para você e para o Rodrigo por essa iniciativa. Eu acho que é uma coisa que teria me ajudado muito antes de eu começar a trabalhar. E eu espero que vocês tenham muito sucesso. Eu espero que as pessoas que estejam ouvindo possam tirar alguma coisa útil desse tempinho que elas tiraram para ouvir. Muito obrigada.
Bom, boa sorte então nos seus projetos futuros, Si. E um abraço.
Um abraço.
Curtiu o episódio de hoje e quer saber mais como a gente pode te ajudar a encontrar sua carreira ideal? Então dá um follow no player que você usa para escutar o podcast, para não perder os próximos episódios. Dá uma olhadinha também no nosso website, setupmyjob.com, para você conseguir ver as notas do show, com todos os links e informações que foram mencionadas no episódio. E manda sua sugestão para a gente pelo Instagram ou pelo site, setupmyjob, de quais empresas, trabalhos vocês querem ver no show. E então te vejo na próxima. Abraços.